Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só. Vamos estar no ar durante uma hora. Hoje a apresentação é de João Santa Rita. Das 17h30 às 18h estamos em onda curta, nos 13.630 e nos 15.720. E depois das 18h às 18h30 acrescentamos também a onda média, os 1.530. Estamos, claro, está na internet, www.voaportugues.com e também no telemóvel m.voaportugues.com. Portanto, nos próximos 60 minutos, como disse, vamos estar em diálogo com os ouvintes de Angola. Hoje o nosso convidado é o Dr. David Mendes, ele é advogado, é diretor de litigação da conhecida Associação Mãos Livres. Antes de entrarmos no diálogo com os ouvintes, rapidamente uma vista de olhos pelo que se passa no mundo. O primeiro-ministro ucraniano Arseniy Yatsenyuk acusou a Rússia de querer ocupar a Ucrânia militarmente e politicamente. Yatsenyuk avisou que as ações da Rússia poderão levar a um conflito militar alargado na Europa. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, chegou hoje à Coreia do Sul, a segunda paragem da sua visita à Ásia, depois de 2 dias no Japão. Em entrevista a um jornal sul-coreano, Obama advertiu a Coreia do Norte que, se incorrer no erro de fazer mais um teste nuclear, poderá esperar uma forte resposta da comunidade internacional. O secretário de Estado americano John Kerry visita Angola no próximo mês de maio. A data exata ainda não foi confirmada. Durante a sua estadia na capital angolana, o chefe da diplomacia americana deverá ser recebido pelo presidente José Eduardo dos Santos e vai manter contactos com o seu homólogo Jorge Chicote e outros membros do governo angolano. As autoridades angolanas impediram a entrada no país de muitos ativistas dos direitos humanos que em Luanda deveriam participar num fórum africano de organizações não-governamentais que se iniciou ontem na capital angolana. Uma ativista foi detida várias horas. Um representante do governo pediu já desculpas pelo acontecido. O Venâncio Rodrigues com os pormenores.
A denúncia foi feita por uma responsável pela organização do evento durante a sessão de abertura do fórum esta quinta-feira, na presença do secretário de Estado para os Direitos Humanos, Bento Bembe.
Nous avons constaté avec regret, monsieur le ministre,
portanto, que de nombreux défenseurs n'ont pas pu vários defensores não conseguiram obter o visto para entrar em Angola. Outros defensores tiveram problemas com a polícia e alguns problemas administrativos no aeroporto 4 de fevereiro de Luanda. É o caso da nossa amiga Elgassi. A nossa colega, portanto, foi presa. Foi detida durante no aeroporto 4 de fevereiro, senhor ministro.
O secretário Bento Bembe pediu desculpas pelo sucedido e garantiu que tudo será feito para que o fórum se realize sem sobressaltos.
Eu gostaria de pedir-vos que aceitais o sentido e a atitude de humildade perante vós para pedir desculpas por todos os constrangimentos havidos conforme o primeiro pronunciamento que foi feito aqui. Acredito que Angola aceitou acolher este importante evento de bom agrado e todos os esforços estão sendo evidenciados para garantir-vos a todos os hóspedes uma hospitalidade agradável e garantir que este evento se realize até no fim, que, de tal forma que todos nós ficamos satisfeitos com isso.
Mais de 200 organizações não-governamentais de África estão reunidas em Luanda para preparar as propostas a apresentar na reunião da Comissão Africana para os Direitos Humanos e dos Povos, que tem lugar esta segunda-feira na capital angolana. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Angola, fala só.
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 Pois este é o Angola Fala Só da Voz da América. Como já dissemos, hoje o nosso convidado é o Dr. David Mendes, da Associação Mãos Livres. Doutor, está em linha, está-me a ouvir, não?
Estou a ouvir, licenciado.
Muito boa tarde, fim de tarde já aí em Luanda. Aqui estamos no começo da tarde. E eu agradeço-lhe para já, vou começar por lhe agradecer a sua participação neste programa. Olha, doutor, eu vou-lhe começar por perguntar precisamente sobre esta Conferência sobre Direitos Humanos em Luanda, que está a preparar, portanto, uma reunião da União Africana a partir de, creio eu, segunda-feira. Como é que você vê este encontro?
Em primeiro lugar, nós queremos agradecer às organizações que puderam fazer parte aqui agora nessa reunião das ONGs, que é uma antecâmara daquilo que será a reunião da Comissão Africana. Agradecer porque não é fácil vir para Angola e tendo em conta os custos de hotelaria e alimentação que Angola tem e tendo em mente que a maioria das ONGs que aqui estão presentes vivem de subsídios próprios, não são apoiados por nenhum governo. Por outro lado, como angolano sinto bastante constrangido com o que aconteceu com outras organizações, companheiros de outras organizações que foram impedidos de entrar em Angola e presos no nosso aeroporto. Sinto-me constrangido porque as mãos livres, como um membro observador da Comissão Africana, sempre que se desloca nos outros países para esse tipo de reuniões, nunca tivemos nenhum constrangimento. Sempre tivemos facilidades na obtenção de vistos, na entrada e no apoio das autoridades dos países em que se realizam as conferências. Lamentavelmente, uma vez mais, em Angola, temos esta situação que nada dignifica o nosso país. Não obstante as desculpas pedidas pelo secretário de Estado dos Direitos Humanos, não retira o lado negativo do comportamento das autoridades angolanas. Por isso, sinto constrangido como angolano por isso que está acontecendo.
Pronto, obrigado David Mendes. Talvez os ouvintes queiram fazer mais perguntas sobre essa questão ou outra. Já temos vários ouvintes em linha e eu vou começar em Benguela com o senhor Simão Temba. Senhor Temba, faça favor.
Muito boa tarde, a Voz da América. Muito boa tarde, doutora David Mendes.
Boa tarde.
Boa tarde.
Muito obrigado, agradeço bastante. Dizia um líder, na história da humanidade, as causas justas dos povos sempre triunfaram. Doutor Jaguar Negro de Jagas. Quero dizer assim, quem não deve, teme. O presidente nosso do MPLA e da República de Angola impede a expansão da Rádio Eclésia, da Rádio Despertar, Folha 8, manifestações pacíficas, eleições autárquicas. Tem medo de quê? E de quem? Se ele é a maioria. No nosso país, existem soldados, sargentos, aspirantes e subtenentes com seus documentos que desde a assinatura dos acordos do memorando de Lena, de Lusaka, até hoje não conhecem nenhum cêntimo de coisa. Enquanto aqui em Angola, no nosso país, existem generais que recrutam prostitutas a partir do Brasil para Angola, África do Sul. É verdade? Este é o segundo ponto. Terceiro, um deficiente de guerra aqui em Angola ganha 17 mil kwanzas. Aqui em Angola, um antigo combatente ganha 19 mil kwanzas. Enquanto o executivo chega à República Centro-Africana com bilhões e bilhões de dólares, enquanto nós angolanos que defendemos este país para que haja democracia, se tornamos mendigos. Mendigos e escravos.
Pronto,
David Mendes.
Obrigado, senhor. Senhor Simão.
A comunidade internacional.
Senhor Simão, não sei se tem mais alguma pergunta. Eu vou ter que o interromper porque nós temos muita gente à nossa frente. Eu vou para David Mendes. Há aqui, vá lá, três aspectos que este ouvinte frisou. Que foi a expansão da Rádio Eclésia e da Rádio Despertar e esta situação dos veteranos e das eleições autárquicas. Não sei se quer comentar.
Sim, primeiro, quanto à expansão das rádios e dos jornais privados, É verdade que nós estamos num regime que aparenta ser democrático, mas na verdade não o é, pois não permite a liberdade de expressão, porque a expansão das rádios e da imprensa privada é uma garantia básica para a liberdade de expressão. A não permitir a expansão dessas rádios e jornais e mesmo de televisão privada, estão o governo no poder está a impedir a liberdade de expressão. A situação dos antigos combatentes. Isto é uma questão muito séria. Se de facto temos dinheiros para muita coisa e agora até vamos pegar no fundo soberano para investir em outras partes, temos visto de facto o apoio que Angola está a ceder, apoio económico que Angola está a ceder a muitos países e não tem em conta os veteranos de guerra, isso pode ser um mau precedente. E não podemos deixar de ter em conta que muitos dos conflitos em África renascem porque os antigos combatentes não sentem o amparo do Estado. O Estado angolano não está a levar a sério a situação dos antigos combatentes. É muito grave. Todos nós devemos fazer a pressão necessária para se ter em conta a questão dos antigos combatentes. É preciso que Angola assuma que teve muitos anos de guerra e que os angolanos não querem mais guerra, nunca mais querem ouvir falar de guerra. Mas para isso é preciso dar amparo àquelas pessoas que estiveram envolvidas na guerra para que eles sintam que de facto valeu a pena a paz.
Pronto, obrigado ao ouvinte Simão Temba. Vamos para a capital, para Luanda, para Ernesto Samata. Senhor Samata, faça favor.
Muito boa tarde, Dr. David Mendes.
Boa
muito
tarde.
Boa tarde, caro jornalista.
Boa tarde.
Sim, falando da democracia, direitos humanos, é uma pedra na pedra da Sua Excelência Presidente da República, né? Uma vez que os tiranos não comungam com a democracia, então, é uma vez que aqui em Angola não há direitos humanos, há violações sistemáticas. Ainda esta semana foi encontrado 4 corpos na Via Express Benfica-Cacoaco, onde sistematicamente há várias violações de direitos humanos, não há uma lei que fica angolano, não há direito à vida, não há direito à liberdade de expressão, a própria liberdade de expressão, a própria Constituição concedeu aos angolanos, ainda continua preso pelas mãos da Sua Excelência Presidente da República, José Eduardo dos Santos. Nesse contexto, nós, os angolanos, nós os jovens, vivemos num sofrimento muito precário. Não temos emprego, não temos águas canalizadas, não temos energia elétrica, não temos nada. Tudo está numa mão que é o senhor José Eduardo dos Santos. Nesse contexto, nós os jovens já estamos frustrados. Estamos frustrados porque não temos nem sequer uma migalha de pão para comer, nem sequer temos direito de reivindicar o nosso, o que nos pertence, o que é da nossa terra. Tocando no artigo...
Senhor Samata, Senhor Samata, se tiver uma pergunta, eu agradecia que fizesse a pergunta, que é para o Dr. David Mendes poder responder, está bem?
Sim, sim. Com todo esse sofrimento que o povo está a viver, será que o povo pode criar uma revolta e criar um novo 27 de maio, senhor doutor?
Pronto, olha, pergunta, vai lá, difícil. Faça um favor, doutor.
Eu não sou apologista de violência. É verdade que as pessoas saturam-se, as pessoas chegam ao limite, mas em democracia temos formas de mudar a situação. E uma das formas é as eleições, onde as pessoas conscientemente mudam o Estado. Outra são as mudanças pacíficas. E assistimos várias mudanças pacíficas em África e no mundo, em que as pessoas fazem manifestações durante vários tempos, vários meses, dias, por aí fora, que obriga o regime no poder a mudar de comportamento e, como aconteceu no Egito, na Líbia e nos outros sítios, acabam por cair. Mas, eu repito, não sou apologista de violência, não devemos pensar em ações como de 27 de maio, que foi de violência e com muitas mortes, devemos é pensar em como estruturar a sociedade de forma a reivindicar os seus direitos e fazerem vingar os seus direitos, sem qualquer ato de vandalismo, sem qualquer ato que implique derramamento de sangue, porque Angola já sofreu durante muitos anos de guerra e hoje não pode partir para qualquer ação que signifique guerra, que signifique derramamento de sangue. Podemos fazer mudanças de forma pacífica, podemos fazer mudanças nas urnas ou na rua, como eu digo sempre. Mas as mudanças na rua são mudanças pacíficas mediante manifestações. Dirão, as manifestações são reprimidas. É, vai chegar um dia que os repressores também se vão juntar às manifestações.
Olha, doutor, este ouvinte levantou aqui uma questão, talvez indiretamente, que era a questão desses mortos que são encontrados, que é uma questão, vai lá, que levanta outra, que é a questão da impunidade policial. E há quem diga que muitas vezes essa impunidade não é política, vai lá, do governo, mas que é sim ações de agentes da polícia habituados a um certo modo de estar. Como é que você vê essa questão?
De facto, é uma questão muito, muito complicada. Esta semana mesmo, nós mandamos para a Procuradoria-Geral da República dois casos de cidadãos que foram mortos pela polícia. E um deles foi morto numa esquadra de polícia. Normalmente, a polícia defende-se dizendo que são atos do polícia. Mas não pode ser assumida como ato do polícia. É um ato institucional. São pessoas que morrem em unidades policiais, são pessoas que morrem em ações policiais. E isto tem como consequência a impunidade. Todos nós temos presente do que é que aconteceu no conhecido caso Frescura. O juiz que em primeira instância teve a coragem de condenar as pessoas, acabou sendo ele punido. Quer dizer, quem tem coragem de assumir comportamentos contra ações que visam violar direitos fundamentais e particularmente direito à vida, ainda é sancionado. E os que matam, os que têm atitude de violação grave dos direitos fundamentais, são aplaudidos. Então estamos perante política de Estado. Não estamos a falar de ações individuais, porque a polícia tem mecanismo para pôr termo ao comportamento dos seus oficiais. E nós não vemos punições severas que levam a um comportamento exemplar. Por isso, o Estado deve assumir a sua responsabilidade pelos atos que comete os seus agentes.
Pronto, obrigado. Vamos para o ouvinte António Daniel, António Daniel na Willa. Senhor Daniel, faça favor.
Muito obrigado, Voz da América. Muito obrigado, senhor convidado, Dr. David Mendes, que tem feito muito, mas muito para os angolanos. Para dizer que quero dirigir algumas questões, quero ouvir a opinião do Dr. David Mendes em relação aos ex-militares, particularmente das FAPLA. Eu fui das FAPLA, não sei qual é a opinião dele em relação ao comportamento da direção dos governantes de Angola, né, em relação às FAPLA. Sabemos, no entanto, que as FAPLA tiveram como comandante em chefe, o atual presidente da República, comandante em chefe, até uma vez dessa aparecer na Cama, até fardado. Mas hoje em dia, os ex-militares estão como estão, abandonados à sua sorte, conseguiram, levar o país a defender a integridade territorial do país, conseguiram até, inclusive, manter o poder do senhor presidente da República, mas infelizmente a coisa está como está. Depois, quero também ouvir a opinião do doutor David Mendes em relação à democracia em Angola. Eu acho que em Angola não há democracia, na minha opinião pessoal. Porque imaginemos que o MPLA que está a dirigir o país, ele próprio ainda não se democratizou. Porque nunca houve nos seus congressos nunca houve mais de um candidato a concorrer ao presidente, à presidência do próprio partido. É possível falar-se de democracia enquanto o MPLA não se democratizar? Depois, um dos ouvintes que já me antecedeu falou do direito à informação. Sinceramente, é um outro caso. Quero falar aqui de coisa, da postura da imprensa pública, particularmente, e da não regulamentação até hoje da lei de imprensa. Queria também ouvir uma opinião do Dr. David Mendes. E depois, por último, da situação dos professores, particularmente os professores aqui na UILA e no país no geral, né? Mas aqui na UILA, o ano passado houve uma greve, não sei o quê, inclusive os professores foram intimidados e aí pronto, depois até o Dr. David Mendes foi um dos advogados da situação, mas pelo que sabemos, até hoje a situação não está resolvida e há risco de haver uma nova greve. Então, essa situação, esse movimento todo, até que ponto contribui para o melhoramento do sistema de ensino no país? Muito obrigado.
Muito obrigado, ouvinte António Daniel, na UILA. David Mendes, muitas perguntas. Uma delas, você já falou, não sei se quer voltar a repetir, que é a situação dos militares. Sim, sim. E depois temos a democracia interna no MPLA, a lei de imprensa e os professores.
Primeiro temos que assumir que o Presidente da República disse publicamente que a democracia lhes foi imposta. Quer dizer, a quem lhe é imposta democracia não é capaz de conviver em democracia. Por outro lado, conhecemos as célebres frases que democracia e direitos humanos não enchem barriga. Pronto, mas vamos dizer que são questões que fazem parte do passado, mas na realidade nós vamos encontrar um substrato nesse comportamento do presidente visto nos demais órgãos. Vejamos, Kassoul e Kamuling, por que que foram assassinados? Por preparar uma manifestação pacífica. No Estado democrático, as manifestações não são reprimidas a ponto de matar-se os seus organizadores. A não ser que, por alguma razão, entre elas segurança pública, a manutenção da ordem pública, impedir que o património público e particular sejam postos em causa. Aí a polícia pode vir para dispersar uma manifestação. Mas uma manifestação pacífica, feita nos termos da lei, como também aconteceu no dia 23 de fevereiro do ano passado, que a polícia usou todo o seu potencial para dispersar manifestantes, isso demonstra a inexistência, de facto, de um Estado democrático. Democratização interna no MPLA. Muitos até já disseram que o presidente tem que indicar outras pessoas para substituir. Em democracia não se indica ninguém para substituir. Em democracia não se encontra substitutos. Em democracia se devolve ao detentor do poder para que seja este a escolher quem deve ser. E por outro lado também devemos criar em nós, enquanto angolanos, a consciência de que cada um de nós é um potencial candidato a presidente da República. É preciso termos essa consciência. Cada um de nós é um potencial candidato a presidente da República. No MPLA, não há essa tradição de haver mais do que um candidato. Há aquilo que eles chamam o candidato natural. Creio que isso até só prejudica o bom nome do próprio presidente Eduardo dos Santos. Eu acho que o MPLA tem que compreender que adotar princípios democráticos no seu seio poderá contribuir para a democratização do próprio Estado. De contrário, se o MPLA não se democratiza, o Estado também não se há de democratizar. Vamos aguardar o próximo congresso do MPLA. Mas a priori já sabe que existe o candidato natural. Os demais não poderão sequer ousar a ser candidato. E todos nós conhecemos a ousadia que teve João Lourenço ao dizer que ele poderia ser um potencial candidato. Foi posto na rua. E não sei como agora foi reabilitado e deram-lhe o posto de ministro da Defesa. Quanto a regulamentação da lei de imprensa. Muitos já falamos, eu fui um dos participantes em várias ações que visavam contribuir para a regulamentação da lei de imprensa. Mas, lamentavelmente, não convém ao regime que se regulamente a liberdade de imprensa ou a lei de imprensa, porque permitiria o surgimento de novas rádios, particularmente rádios comunitárias. Precisamos ter em conta que em Angola não há rádios comunitárias. Possibilitaria o surgimento de televisão independente, mas para que não se licencie, criam o obstáculo da inexistência de regulamento, quando, na verdade, vemos surgindo várias rádios, entre elas a Rádio 5, a Rádio Mais, a Rádio não sei o quê, um conjunto de rádios que vão surgindo, mas todas essas rádios ligadas ao regime. Por isso, não podemos falar em liberdade de expressão enquanto não se abrir a imprensa. E a regulamentação da lei de imprensa se apresenta como uma realidade em Angola. Se não houver regulamentação, não é possível se expandir a lei de imprensa.
E a questão, ele tinha mais uma questão, doutor, que era a questão dos professores.
Dos professores, é verdade. A situação dos professores, que eu tenho vindo também acompanhar, é uma questão de política de Estado. E eu sinto a limitação que o governador tem. O governador da UILA não tem capacidade de ser ele na resolução dos problemas que se colocam aí na UILA. É preciso que os órgãos centrais assumam o seu papel para que respondam àquilo que são as reivindicações dos professores. Verdade é que dentro de dias haverá mais uma greve, é legítima essa greve, todavia há de prejudicar os alunos. O sindicato, embora todos nós acompanhamos aquela teatralização de tentarem comprar o sindicato com uma viatura, mas felizmente os sindicatos foram verticais e mantêm a sua posição. Houve prisões, acredito que poderão voltar a haver outras prisões, mas o sindicato da UILA, o sindicato dos professores da UILA, é um exemplo de um sindicato com maturidade.
Pronto, olha, obrigado. E realmente nós aqui na Voz da América tivemos uma notícia esta semana, uma reportagem do nosso correspondente lá, que falava precisamente da possibilidade de uma greve nas próximas semanas, devido, portanto, ao facto das reivindicações dos professores, segundo eles dizem, não ter sido resolvidos. Olha, nós estamos a aproximar do topo da hora, mas temos aqui vários ouvintes em linha. O que eu vou fazer, eu vou abrir o microfone ao ouvinte Nelita Augusto, mas, doutor, antes de responder, eu vou ter que interromper a emissão, portanto, guarda a resposta para depois do topo da hora. Ouvinte Nelita Augusto, na Lunda Sul, faça favor, seja breve, está bem?
Boa noite, a primeira coisa.
Boa noite, faça favor.
Boa noite.
Ok. Tenho aqui duas questões. A primeira tem a ver com a situação das lundas. É muito bem que o nosso convidado tenha acompanhado essa questão. E, historicamente, é uma situação que todo mundo acompanha. Agora, enquanto o camarada José Eduardo até aqui persiste em não haver diálogo, eu gostaria de pedir uma opinião ao nosso convidado, pelo menos. O que acha? Qual é a ideia que nós podemos criar com isto?
Sim, sim.
E a outra situação tem a ver com a educação. Visto que nas lundas, parece-nos que o processo é o mesmo do passado. Até aqui não temos escolas com condições para que o povo dessas regiões estude, para que abra mais a mente. O que é que isso tem a ver? Será que o processo continua mesmo aquele de colonização? Ou qual é a ideia que esse governo tem com o povo das lundas? Muito obrigado. São as minhas questões.
Muito obrigado, Nelita Augusto. Perguntas interessantes. Doutor David Mendes, não o vou deixar responder já, porque temos que fazer aquela interrupção agora, não é? Eu vou dar aqui os cumprimentos de onda. Estamos a chegar ao topo da hora. Vamos recordar que a partir das 18 estamos a transmitir em 1530 e também, claro está, continuamos em onda curta em 13.630 e 15.720. Na internet estamos em www.voaportugues.com e no telemóvel m.voaportugues.com. Continuo connosco, continuo com o Dr. David Mendes aqui na Voz da América. Washington, Voz da América. Este é o Angola Fala Só, diálogo com os ouvintes de Angola hoje, diálogo com o Dr. David Mendes, advogado da Associação Mãos Livres. Hoje celebram-se 40 anos do derrubo da ditadura portuguesa, o que abriu as portas à independência das antigas colónias portuguesas. Ngola Cabango é uma conhecida figura do nacionalismo angolano.
Senti-me tão feliz esta manhã ao ler a entrevista do capitão Vasco Lourenço, que foi um dos protagonistas do 25 de Abril, onde ele reconhece que a motivação veio da luta das colónias, e fundamentalmente da Angola. Portanto, se o golpe foi conduzido por capitães portugueses, a motivação veio da luta fundamentalmente em Angola. Porque a maior parte dos capitães que fizeram o 25 de Abril, ou que fez o 25 de Abril, combateu no norte de Angola. Portanto, chegaram à conclusão que a via militar não tinha hipótese de vencer, de vingar, e optaram por um golpe em Portugal, evidentemente. Isto inviabilizou o governo português, pois se viu forçado, evidentemente, a negociar a independência. Repito, a motivação partiu da guerra nas colónias, mais concretamente de Angola.
No entanto, ao 25 de Abril, praticamente ao fim da guerra, no entanto, não estava garantida a independência.
Também agora começam a aparecer alguns escritos, mas eu, como membro da FNLA, já sabia disso há muito tempo. Estava quase tudo definido para as outras colónias. Para Guiné era um fato consumado. Em Moçambique também as coisas estavam claras. Todas as ideologias confundidas lá dos capitães e outros, eles queriam guardar Angola num formato tipo Brasil. Só mais tarde, devido à nossa pressão, é que então o processo começa a encarreirar. Mas para Angola houve muitas hesitações, muitas dúvidas, e também fico feliz por o meu compatriota e amigo Lopes Nascimento ter dito isto em Portugal. Só em dezembro de 74 é que se começou a desenhar qualquer coisa para Angola. Mas foi, de novo, graças à nossa pressão no terreno. Por isso é que essa ideia surge durante a Cimeira de Alvor, apresentada pelo Dr. Mário Soares, que ainda está em vida. E eu recordo, na altura, eu tive uma troca de palavras muito violentas com o Mário Soares, quando lhe perguntei se o Brasil era um exemplo. Angola não deveria seguir o exemplo da República, mas é um falhanço. Portanto, para Angola houve sempre dúvidas. Mas graças à nossa pressão, as coisas foram para frente.
Era Ngola Cabango. Após o Angola Fala Só na programação da Voz da América, vamos ter mais reações e interpretações de todos os países africanos de língua portuguesa ao 25 de abril de 1974. Mas estávamos com um ouvinte, Dr. David Mendes, ainda continua em linha, claro está. Olhe, doutor, esta pergunta sobre as lundas é interessante. Esta questão das autonomias da Lunda e do Cabinda, ele queria saber a sua opinião sobre isso.
Olha, eu sempre fui bem claro quanto às questões de Cabinda e das Lundas. Nós temos que ter presente a especificidade do território angolano. E é uma ilusão pensarmos que Angola é um só povo, uma só nação. Eu sempre defendi e sempre transmiti, quer aos meus amigos em Cabinda, que eu não sou apologista pela independência de Cabinda, eu sou apologista de uma autonomia de Cabinda igual a de Açores e Madeira. Eu sou apologista dessa autonomia em que se mantém um Estado em que há regiões autónomas. E aquilo que eu defendo para a Cabinda também defenderia para as Lundas. Por duas razões básicas. Primeira razão. Historicamente, Cabinda, as Lundas, sempre se comportou como um Estado independente. Não obstante, depois de vários anos haver o tal protetorado que muitas outras regiões tiveram. Mas, outra razão para mim muito especial, a região Lunda sempre foi tida como uma região atrasada. Aquele corredor leste, as Lundas, Moxico, até o Quando-Cubango, que era tido como as terras do fim do mundo. Não há políticas de desenvolvimento dessas regiões. Com a independência, se tentou até fazer das Lundas um feudo, porque era uma região diamantífera. Para que as pessoas fossem às Lundas, tinham de ter guias de marcha. Para o Lunda circular, tinha de ter guia de marcha. E esses recursos das Lundas, o recurso mineral das Lundas, nunca serviram de facto o povo Lunda. E isto, numa situação de autonomia, poderia colocar as Lundas num patamar diferente. É essa é a minha posição e os companheiros que fazem parte do protetorado Lunda sabem qual é a minha posição. Por isso é que eu os apoio. Por isso, sempre que têm problemas judiciais e outros, eu não me canso de os apoiar, porque eu acho que a sua luta não é uma luta por uma independência, que não é, mas uma luta pela autonomia dessa região, é uma luta que qualquer um de nós, bem, uma pessoa sensata, deve apoiar.
E, presumo...
e eu falo isso porque... No...
Diga,
sim,
sim? Sim, diga, doutor.
Eu falo isso, eu não sou Lunda, não sou descendente de Lundas. Por isso, falo isso sem qualquer preconceito. Por isso, digo claramente, eu defendo a autonomia da região Lunda.
Muito bem. Olha, doutor, por acaso ou por coincidência, o nosso próximo ouvinte é de Cabinda, é o ouvinte João Bungo. Senhor Bungo, faça favor.
Sim, sim, estou a escuta.
Faça favor, se tiver uma pergunta para o doutor David Mendes, avance.
Sim, sim. É, senhor David Mendes, muito boa noite.
Boa noite.
É, senhor David Mendes, conhece muito bem a província de Cabinda e a desgraça que esse povo tem, porque perdeu, portanto, a voz, porque a igreja que tinha direito de Cabinda exprimir devidamente, está tudo complicado. Agora, qual é o papel das ONGs ligadas aos direitos humanos perante os governos que violam esses direitos? Porque aqui em Cabinda é uma desgraça, toda a gente acompanha a desgraça que passamos aqui. Então, pedimos, tem essa pergunta, qual é o papel das ONGs para podermos ajudar e, portanto, sairmos dessa desgraça sobre violação de direitos humanos, muito lixo, muita desgraça. Era só tudo.
Muito obrigado, Sr. Bungo. Dr. David Mendes.
Eu acho que em Cabinda é preciso diferenciar a atividade cívica da atividade política. Os meus amigos, como o Padre Congo, o engenheiro Chicaia e outros com quem eu me relaciono permanentemente, sempre foi dizendo que é preciso separar-se o político do cívico. Em Cabinda, lamentavelmente, nós temos dificuldades em encontrar uma barreira entre ativistas cívicos e ativistas políticos. É preciso, primeiro, evitar isso. Antes da extinção do Palabanda, que para mim era uma grande organização, uma organização de massas, eu sempre fui chamando a atenção que estava a criar uma organização de massas com caráter político e não com caráter cívico. E se nós formos capazes em Cabinda de diferenciarmos esses dois polos, o polo político e o polo cívico, teremos maior capacidade de intervenção. A falta de capacidade de intervenção aparente, e por isso a Corrigima não deixa que surjam organizações não governamentais em Cabinda, é por falta dessa separação entre o cívico e o político. Nós, mãos livres, estamos em Cabinda, não estamos na dimensão que gostaríamos de ter, porque pelos níveis de violações de direitos humanos em Cabinda, necessitava uma organização muito mais ativa em Cabinda. Nós não temos essa organização tão ativa como gostaríamos de ter. Mas, repito, é importante para que as organizações não governamentais tenham um papel mais ativo, que se separe a política do cívico. O cívico para os ativistas cívicos, o político para os ativistas políticos.
Doutor, eu vou-lhe pedir talvez para explicitar um pouco mais, porque às vezes a barreira é difícil de ver, não é? Quando, por exemplo, se luta, digamos, pela liberdade de imprensa, talvez esteja a entrar um pouco no campo político, ou não?
As ONGs não têm qualquer pretensão de tomada do poder político.
Ah, estou a ver. Está bem, sim, senhora.
Quando aborda uma questão do ponto de vista de liberdade de expressão, de liberdades políticas, é sem qualquer intenção de tomada do poder político.
Uhum.
Mas os ativistas políticos, quando se pronunciam numa dimensão de tomada do poder político. É aí onde está a barreira.
Muito bem, fiquei esclarecido e creio que também muitos ouvintes terão ficado esclarecidos. Bem, vamos para o Uambo, agora vá lá para o centro de Angola, onde está o Sr. José Diniz. Sr. José Diniz, está em linha?
Boa tarde, Angola Fala Sou. Boa noite, convidado especial David Mendes.
Boa tarde.
Boa noite.
Ok, para o convidado especial que tanto admiro pelo seu caráter, eu tenho algumas questões. Em Angola, os assassinatos políticos e a corrupção perpetrados pelo regime do MPLA são constantes. Por que não existir punição severa em função dos direitos humanos? Outra questão. Angola está doente em direitos humanos. O governo de Angola pratica delinquência de Estado. Senhor David Mendes, por que não a unidade de todos os ativistas, e tanto políticos, cívicos, dos direitos humanos, em que o senhor também é membro pelo seu caráter, de forma a todos terem uma concertação contra esse regime perigoso? E por outra, a pobreza é extrema, e aquilo que eu constato no Orçamento Geral do Estado, sinceramente, aquilo, segundo o que eu vejo as contas, vão aproximadamente 75 bilhões de dólares. Mas as fatias atribuídas tanto à agricultura, à educação, à saúde, assim como à área social, sinceramente, são bastante insuficientes. Isso, para o senhor David Mendes, que influência tem dado a essa situação para ver se a situação estivesse invertida? E outro ponto é em relação à reconciliação nacional. Está difícil em Angola, aquilo que eu constato. Cabinda está em guerra. Antigos angolanos refugiados nos países limítrofes recém ao regressar para Angola por causa de más políticas do presidente do MPLA. E hoje fala-se do censo populacional num país desavindo. Mas para o senhor David Mendes, acha ser tempo para esse tipo de censo populacional em que uns angolanos estarão fora do processo? E a última questão é relação ao Bento dos Santos Cangamba. É um alto perigoso criminoso fora e dentro da Angola. Por que estará solto em Angola? Por que não abrir um inquérito claro de origem dos dinheiros que esse indivíduo exibe? Quanto a mim é tudo e muito obrigado.
Pronto, obrigado a este ouvinte, José Diniz. Ele estava a falar do Uambo. Dr. David Mendes, muitas perguntas. A primeira era sobre a unidade das ONGs e organizações da oposição e depois tínhamos aqui uma série de outras. Faça favor.
Alô?
Sim, faça favor, doutor.
Ao ouvinte do Uambo, e gostaria de dizer que eu estou a falar a partir do Uambo.
Ah, eu também não sabia.
Estou no Uambo e estou a falar a partir daqui. Ele coloca, de facto, várias questões, desde os assassinatos políticos, que já falamos,
sim,
e da unidade das ONGs, dos partidos políticos, das forças políticas. Essa unidade precisava haver um objetivo central para tal. Embora aparenta ser o objetivo central a mudança do sistema político, todavia não há entre as forças políticas uma unidade de pensamento. Porque existe nas forças políticas, não o da situação, mas os na oposição, ainda o pensamento de quem dessas forças políticas vai ser o poder. Quer dizer que entre as forças políticas na oposição há concorrência. Por outro lado, não é fácil nós darmos conta que uma das faixas muito importantes na sociedade civil que poderia influenciar as mudanças políticas seriam as igrejas. Mas nós temos assistido que líderes religiosos deixaram de assumir o seu papel de condutores de rebanho e passaram para o papel de ativistas políticos do regime no poder. O regime no poder, se quiser fazer uma homilia, chama todas as igrejas que convém e diz, façam uma homilia. Se o regime quiser uma manifestação, chama as igrejas e diz, façam uma manifestação. Tudo isso impede que haja uma unidade de pensamento e de ação. E não acredito que nos próximos tempos haja essa unidade de pensamento e de ação. Será possível um dia, se as circunstâncias mudarem. É preciso que haja algo muito importante que unam as pessoas para que se mude aquilo que se acha que está errado.
De contrário, essa unidade nunca será possível. Influência podemos ter em tudo isso. Nós temos feito a nossa parte e acredito, e o ouvinte sabe, quando nós, Mãos Livres, montamos escritórios aqui no Ambo, né, nós somos perseguidos aqui no Ambo. O ouvinte sabe que queimaram uma viatura da nossa organização aqui no Ambo. Quando nós nos pronunciávamos, as pessoas nos perguntavam de que lado estamos. Mas, felizmente, o Ambo de há anos de atrás não é o mesmo. Fruto de muita persistência, de muito trabalho. Questão da tolerância política. Todos nós acompanhamos ainda, até ontem, esteve preso um militante do Bloco Democrático no Bié, pelo simples facto de estar a fazer mobilização. Não é? A polícia prendeu. E qual é a justiça? Você não tem autorização para mobilizar. Tem que pedir no partido autorização. No partido, quando se fala do partido, é o MPLA. Então, essa intolerância política que vamos tendo no país vai levar-nos mais algum tempo. E isto afeta o problema da reconciliação. A situação do Beto Kangamba. Vai entrar agora uma lei, que é a lei do branqueamento de capital, não é? Que, embora chamarem de lei de branqueamento de capital, mas para mim é uma alteração pontual do Código Penal, porque para além do branqueamento de capital introduz outros elementos e já vamos encontrar nesta lei normas que punem o tráfico de pessoas, o incentivo à prostituição e por aí fora. Agora, também precisamos questionar o Ministério das Finanças. O Kangamba Business Corporation, que é a empresa do Beto Kangamba, quanto é que paga de impostos anuais? Pela dimensão da empresa do Beto Kangamba, deveria publicar os seus relatórios de contas. A título de exemplo, contrataram um atleta zairense e depois disseram os valores do contrato não podem ser divulgados. Isto é fuga ao fisco. Tem que se saber publicamente quanto é que foi o contrato para, a partir daí, ver se foram pagos os impostos. Então, não podemos continuar a estimular que indivíduos que aparentam ter riqueza, afinal, fogem ao fisco. A questão da prostituição e outros males que o Beto Kangamba tem demonstrado, não é? É reflexo de um Estado que, na palavra do chefe de Estado, está na acumulação primitiva de capital. E num Estado onde não há indústria, para se fazer a acumulação primitiva do capital, tem que se roubar o dinheiro do Estado, o erário público. Creio ter respondido o ouvinte.
Obrigado, Dr. David Mendes. E agora vamos para o Norte, para a província do Zaire, para o Sr. Gelson Monteiro. Sr. Monteiro, está em linha.
Obrigado, boa noite, Voz da América, vou ser breve.
Ok, obrigado.
A minha primeira questão, Dr. David Mendes, eu gostaria de convidar o Dr. David Mendes, faça uma viagem para a capital da província do Zaire, que é Mbanza, Congo, que é uma situação muito, muito triste nessa cidade. Uma província muito rica, tem petróleo, no soio, província do Zaire. Mas se vê Mbanza, Congo, os casos que são cometidos aqui no Zaire, não temos advogados para defenderem este cidadão do município de Mbanze Congo. Eu gostaria de saber se aqui no Mbanze Congo temos a direção da Associação Mãos Livres ou não temos. A outra minha última questão é a questão do soio. Qual é a política do nosso governo, ou mesmo da oposição, não é, perante os futuros derrames de petróleo que poderão vir a acontecer no município do soio? Qual será a intervenção do Estado angolano? Você vê só, no Soio é um dos municípios que produz mais petróleo cá em África. Só a estrada que liga Nzeto para Soio não tem nada. Ainda ontem, assistindo o Ecos Factos, é que a ponte derramou. Então, tendo em conta essas situações, qual é a política do Estado para evitar futuros derrames de petróleo naquele município? E eu gostaria de convidar o Dr. David Mendes um dia a visitar Mbanze Congo para encontrar como está esta cidade. Poeira, não se fala mais nada. Muito obrigado.
Ah, senhora Monteiro, não se vá embora. Eu queria lhe perguntar uma coisa sobre essa questão dos derrames de petróleo. Ainda está em linha?
Estou em linha, sim, senhor.
Esses derrames de petróleo ocorrem frequentemente ou são alguns poucos grandes? Como é que isso ocorre?
Não ocorre frequentemente, mas é uma questão de prevenção. Um dia poderia ocorrer. É uma hipótese. Então, se ocorrer um dia, como acontece em Cabinda, qual será a intervenção do governo angolano?
Mas tem havido derrames de petróleo aí no Soio?
Tem havido, mas não é em maior escala, mas em menor escala.
Pronto. Muito obrigado. Ok, obrigado, Gelson Monteiro. David Mendes, esta pergunta é interessante sobre a mãos livres. Eu creio que você deve ter muitos pedidos para ter mãos livres em todo o lado, mas este ouvinte quer saber do Zaire, não é?
É verdade que nós não temos escritórios no Zaire, mas temos um ponto focal em Banza Congo e temos um ponto focal no Soio. O ponto focal é um indivíduo que trabalha com a organização e que tem feito muito trabalho nessas províncias. Por exemplo, um dos trabalhos que o nosso ponto focal tem feito é a denúncia de casos de violações contra refugiados e a prisão arbitrária contra os angolanos, filhos de angolanos que nasceram na República Democrática do Congo, que, estando em Angola, continuam sendo tratados como zairenses e são presos. E são obrigados a pagar em grandes quantidades financeiras para serem restituídos à liberdade. Nós já intervimos, e num dos casos, pedimos a intervenção do próprio provedor da justiça para libertar uma senhora nesta situação, mesmo com todos os comprovativos de que ela era filha de angolano, mas só pelo facto de no seu bilhete estar natural de Kinshasa, foi bastante para ser considerada zairense e preso. No Soio, é verdade que falta um programa de contingência. Não se conhece um programa de contingência contra os derrames no Soio. E é vergonhoso que o rio Zaire passa no Soio, passa junto à cidade e aquela cidade não tem água. Não é aceitável isso. As populações bebem água bruta, água que sai diretamente do rio. Não há água potável. Há grandes investimentos, como na Angola, a ANLG. Há grande produção de petróleo no Soio, mas é um dos municípios pobres do país. E mais, uma questão muito grave. Está-se a expropriar as terras da população para dar aos novos latifundiários. E nós temos um ponto focal, nós temos levado várias questões ao procurador local, temos nos batidos a nível da administração para melhorar as condições no Soio e evitar particularmente que se expropriem as terras da população dessa região. É óbvio que nós não temos capacidade de estar nessas províncias todas. Há um advogado da Associação Mãos Livres que tem estado disponível para o Soio, que é o doutor Afonso Mbinda. O doutor Afonso Mbinda tem feito vai e volta, vai para o Soio, vai para o Mbanza Congo, para tentar atenuar. Mas, como é óbvio, isso tem custos muito altos que a nossa organização nem sempre está disponível.
Obrigado, doutor David Mendes. Olha, eu tenho mais dois ouvintes em linha, eu quero lhes dar tempo. Vamos voltar à província do Zaire, mas eu vou pedir ao ouvinte Ezibar Tchiete, ao senhor Tchiete, para ser breve, está bem? Porque temos ainda um outro ouvinte em linha e nós queremos dar espaço a todos. Aliás, temos mais, mas eu vou dar espaço a estes dois. Senhor Tchieto, faça favor.
Muito boa tarde aqui, muito boa noite, senhor David Mendes.
Boa noite.
Muito obrigado. Eu estou aqui em Banza Congo. A nossa preocupação é a seguinte. Já não podemos falar da água potável. Estamos nas montanhas, não sei quando é que vai haver, portanto, esse mistério de termos água. Número dois, eu quero falar apenas sobre os ex-militares e os antigos combatentes, sobretudo os do ex-ELNA e dos ex-FALA. Aqui em Banza Congo só existe 4 elementos ex-militares, ex-fala, a receber a pensão de reforma, só. Não existe mais nada. E os antigos combatentes, isso não podemos falar, temos dados palpáveis. Desde que entrou o senhor Kudipayama no Ministério dos Antigos Combatentes, não assinou nenhum documento aqui em Baza Congo. Não sei quantos anos ele fez. Agora veio outro, não sei o que é que vai fazer. Senhor David Mendes, por favor. Eu não sei. Vocês sabem muito bem que... quando não existe, portanto, a divisão equitativa, já que não existe divisão equitativa, pelo menos tem que haver qualquer coisa para as pessoas aqui. Nós estamos a passar uma... São milhares e milhares dos ex-militares, milhares de antigos combatentes do ZEZEL, na tenda da ex-FNLA, e estes elementos não têm mesmo como fazer. Não.
Obrigado, senhor
aqui
Tiet.
Em Baza Congo gostaríamos, na verdade, que Tiet, o meu descendente pudesse ouvir muito bem.
Senhor Tiet, olha, eu tive que interromper o senhor Tiet. Doutor David Mendes, eu tenho mais um ouvinte em linha. Portanto, este ouvinte levantou a questão dos ex-combatentes. Você já falou um pouco, mas pode falar mais, não é? E vá lá o pedido de socorro que ele apresentou à organização. Mas eu vou dar mais um ouvinte ao senhor Vieira, creio que é Vieira Rocha, da Lunda Sul. Senhor Rocha, seja breve, está bem? Porque temos muito pouco tempo. Faça
estou
favor.
Estou em linha.
Faça favor. Breve, não seja... Não...
Exatamente.
Faça favor, Sr. Rocha.
Exatamente. Sim, sim. Quer dizer, a minha questão é o seguinte, eu pergunto pelo menos o Sr. David Mendes, que eu tenho um documento que identifica o entre o protetorado, porque o que é que significa isto? O protetorado é... não tem nada a ver com Angola. Angola é Angola, mas Lunda é Lunda. Uhum. E eu confirmei 7 corpos foram mortos no município de Lucapa e até hoje as fronteiras estão abertas a partir da fronteira do Tissanda, Calumbia e ainda tem a fronteira de Camaco. Essas fronteiras estão abertas, que os estrangeiros estão a entrar de uma forma ilegal, livremente mesmo, estão a entrar no nosso território e ainda estão a matar qualquer cidadão lundense, porque significa que nós estamos nos últimos dias.
Pronto, obrigado. Obrigado, Sr. Rocha. Vou ter que interromper. Olha, Dr. David Mendes, temos um minuto. Isto já são questões que você falou, mas se quiser falar, portanto, ainda sobre a questão dos ex-militares e esta questão da Lunda, realmente tem havido mortes lá, faça favor. Um minuto.
Nós temos um ponto focal na Lunda, que tem estado a relatar vários fatos que ocorrem na Lunda. Mas, como já disse antes, a questão do protetorado, que eu domino muito bem, não é?
Sim.
Não se quer significar, porque a Angola não foi Angola antes da colonização. Os protetorados e os outros reinos que nós tivemos em Angola, os tivemos de forma independente, mas com a colonização se transformaram no estado que hoje é Angola. Por isso, eu digo que mantenho a minha posição de autonomia e não de independência. Quer os companheiros do protetorado sabem qual é o meu posicionamento. Quanto às mortes, nós temos assistido, de facto, várias mortes e é preciso uma intervenção séria. É preciso que não continue a se ocultar as mortes que ocorrem nas Lundas e, particularmente, os principais agentes são agentes da autoridade e das empresas privadas. As Lundas não podem continuar a constituir uma parte autónoma do ponto de vista de estrutura de Estado. Se não houver uma intervenção séria, se a Procuradoria-Geral da República não assumir o seu papel de órgão fiscalizador da legalidade e impor punições severas, não teremos nas Lundas aquela paz social que se pretende.
Pronto, obrigado. Olha, Dr. David Mendes, eu vou-lhe agradecer imenso por este programa que foi extremamente rico, não só pelas perguntas dos ouvintes, mas como pelas suas respostas. Quero agradecer-lhe mais uma vez. Sei que é sexta-feira, se calhar você tem melhores coisas a fazer. De qualquer maneira, eu espero que no futuro volte aqui ao programa Angola Fala Só. E quero agradecer a todos os ouvintes que participaram e àqueles que não participaram ou que não conseguiram entrar. Por favor, de continuarem, mandem sempre os seus números. Mandar uma só vez não chega. É preciso mandar de semana para semana se quiserem participar. Obrigado, David Mendes. Obrigado a todos os ouvintes. Vai entrar aqui o Eduardo Ferro. Vamos ter meia hora de programação centrada em reações nos Palopes ao 25 de Abril de 1974. Continuo com a Voz da América.